בעזרת השם, דף חף א', תדעת ג'יבצה. Estamos דף חף עמוד ב' נוברס, נו דסמה פרימה לניה ג'יבאשה פרסימה, נו דויס פונצ'יניוס. איבאיה היו פרנטנו שחכמים. Vimos o dado anterior e várias opiniões que falam que Nedarim Venedavot en Krevin Beyom Tov. É proibido sacrificar Nedarim Venedavot, são sacrifícios que a pessoa prometeu trazer para o Betamigdash, se voluntariou para trazer para o Betamigdash, não tinha nenhuma obrigação, não tem nenhuma referência à festa, então é proibido sacrificar esses sacrifícios no Yom Tov. Sobre isso fala a nossa Gemara, e vai perguntar aos Chachamim: deveria Omer Nedarim Venedavot en Krevin Beyom Tov? Conforme essa opinião que fala que não podemos sacrificar Nedarim Venedavot, Avar Meshachat Mai, qual seria a halakha se a pessoa acidentalmente fez a shechita desses Nedarim Venedavot? Será que a pessoa pode continuar o sacrifício? Ele não vai queimar os emurim. Os emurim são as partes do animal que são queimadas sobre o Mizbeach. Isso ele não vai fazer no Yom Tov porque é proibido. Conforme essas opiniões, será que ele pode fazer Zrikat Dam, pegar o sangue da shechita e jogar sobre o Mizbeach? É um dos trabalhos que os Kohanim fazem com relação aos sacrifícios. Através da Zrikat Dam, o Korban se valida. É permitido comer a carne, é permitido depois disso também queimar os emurim sobre o altar, sobre o Mizbeach. Será que pode fazer a Zrikat Dam no Yom Tov ou não? O motivo que será proibido fazer a Zrikat Dam, porque seria proibido pela lei rabínica por Metaken. É como se você estivesse consertando algum objeto. Através da Zrikat Dam se conserta o Korban. Se permite comer a carne do Korban, se permite queimar os emurim, se é proibido fazer isso no Yom Tov por consertar um objeto. E também no Shabbat é a mesma coisa. Fala agora, Avav Shachat, mas se a pessoa fez a shechita, qual seria a halakha? Rava Amar fala Rava, Zoreket Adam, Amenad Leatir Basar Be'achila. Fala Rava, que a pessoa pode fazer a Zrikat Adam, se ele vai poder comer a carne do Korban, depois da Zrikat Dam, ou seja, a carne ainda está pura, não se perdeu, então ele pode fazer a Zrikat Dam no Yom Tov para comer a carne, vai cozinhar essa carne. É permitido cozinhar no Yom Tov, então é permitido fazer também a Zrikat Dam para permitir o consumo da carne no Yom Tov, é a mesma coisa. Isso fala Rava. Rava Baravuna Amar, fala Rava Baravuna, Zoreket Adam, Almenad Leaktir Emurim Laerev. Fala Rava Baravuna, facilitando mais a Halakha. Independente se a pessoa vai poder comer a carne ou não, ele pode fazer a Zrikat Dam no Yom Tov para permitir queimar os emurim, os órgãos internos do animal, parte do fígado, os rins, parte do sebo, também sacrificar sobre o Mizbeach, ele vai queimar isso depois do Yom Tov. Por isso ele pode fazer a Zrikat Dam no Yom Tov para queimar os emurim depois do Yom Tov, independente se ele vai comer a carne ou não. Mas bem, qual seria a diferença na halakha entre a opinião de Rava e Rava Baravuna? E Kabené, a diferença é Nitma Basa, se a carne se impurificou. Ou Sheavat, ou se perderam a carne. Lerava Lozari, conforme Rava que fala que todo motivo que é permitido fazer a Zrikat Dam é para comer a carne, agora a carne se impurificou ou se perdeu. É proibido comer a carne de um corbalho que se impurificou. Então fala Rava, será proibido quem fazer a Zrikat Dam. Lerava Baravuna Azari, conforme Lerava Baravuna, a pessoa pode fazer a Zrikat Dam, mesmo que a carne se impurificou ou se perdeu, porque, independente disso, ele vai poder queimar os emurim depois do Yom Tov. Então a pessoa faz a Zrikat Dam também. Paralelamente, me perguntaram os Chachamim, Kifsei Atzeret, com relação aos dois carneiros que eram sacrificados em Shavuot, junto com os dois pães, os Tealecha, que eram oferecidos em Shavuot, Sheshachta Shelo Lishma, que o Kohen, outra pessoa, fez a Shechita, não em nome do Shlamim. Os Kifsei Atzeret, esses dois carneiros, são Shalmei Tzibur, são sacrifícios de Shlamim, referentes à obrigação do público, que são sacrificados em Shavuot. Essa pessoa fez a Shechita em nome de outros sacrifícios, como os sacrifícios de Olá. Ou Sheshachtam Ben Lifnei Zmanan, Ben Leachar Zmanan. Ou que a pessoa fez a Shechita antes de Shavuot ou depois de Shavuot. O que se faz agora? Hadam Yizarek Vabassar Yacher. A halakha é que se a pessoa pegou um korban que foi designado para Shlamim e faz a shechita em nome de Olá, ou vice-versa, qualquer outro sacrifício, esse korban pode ser sacrificado, porém o dono não sai da obrigação desse korban. A mesma coisa aqui, tinha a obrigação de fazer dois carneiros para o sacrifício de Shalmei Tzibur. Aqui fizeram a shechita em nome de outro sacrifício, o korban continua válido, porém não se sai da obrigação com esse animal. Tem que trazer um outro sacrifício em nome do Shlamim. Então aqui, Adam Mizarek, ויצא שוגה וסנגי, עם שבועות ויום טוב, והבשר ליחל, יעקר לפוצר קומידה עם יום טוב לשבועות. ואם הייתה שבת, הסיף קיימי שבת, מזו ג'קי שבועות, לא יזרוק, היה פריבית ופזר זריקת דם. ואם זה רק, פריסי עשיתם תמיד שפיזרו על זריקת דם, הורצה, então o corban é considerado válido, almenado da que tira emurim lá era. Então é permitido também queimar os emurim depois que o Shavuot terminar, depois que o Shabat terminar também. Ou seja, se Shavuot cair durante a semana, pegaram esses que fizeram a shechita em nome de outro sacrifício, é permitido fazer a zrikadam, comer a carne do animal, porque é um corban válido. O povo de Israel não sai da obrigação dos que fizeram a tzeret, necessita trazer outros carneiros, porém o corban é válido. No Shabat, que é proibido preparar carne no Shabat. Então não se faz azrikadam, a priori, porque não se permite comer a carne no Shabat. Vem Zara, porém se simplesmente fizeram azrikadam, então isso se possibilita agora queimar os emurim depois do Shabat terminar, depois do Shavuot terminar, à noite. Sabemos que se não queimaram todos os emurim no dia, se continua queimando os emurim no Mizbeach, na noite seguinte, a mesma coisa aqui. Porém, agora pergunta a Agmará. Im Zarak, quando é que o Corban é considerado válido se acidentalmente fizeram as Zrikada? De Evedin, somente se acidentalmente fizeram isso. Lehat Hilolo, porém a priori, isso é proibido no Shabat. Fala Agmará, Bishla Maderava, dá para entender isso conforme Rava? Niha, aí dá para entender, porque conforme Rava, só se permite fazer as Zrikada no Yom Tov, de Nidarim e Nidavot, se a pessoa vai comer a carne do animal. Então no Shabat ele não vai comer a carne desses esses dois carneiros, porque é proibido cozinhar carne no Shabat, então não é proibido fazer as zrikadam também. Ele leirava baravuna, a caixa, porém conforme leirava baravuna, que se permite fazer as zrikadam no Yom Tov, independente se vão comer a carne ou não. Então no Shabat, que não vai se comer a carne, porém existe ainda o conceito de queimar os emurim depois que o Shabat terminar. Então seria permitido que eu fui mirar o Baravuna fazer as Likadam para queimar os emurim depois do Shabat, Shavuot. Então é difícil porque não se permite fazer as Likadam quando o Shavuot cai em Shabat nessa situação. Para a caixa realmente é difícil para o Baravuna. Porém, tem uma possível resposta. Shani Shvut Shabat Mishvut Yom Tov. Explica como era. Isso que Rabbi Baravuna fala que permitimos a pessoa fazer a zrikada de Nedarim e Nedavot no Yom Tov, se acidentalmente fizeram a shechita, para a pessoa poder queimar esses emurim na noite, isso é só no Yom Tov. No Shabat é mais grave. Porque Shani Shvut Shabat, Shvut Yom Tov, também os Chamim permitiram algo no Yom Tov, fazer a zrikada para poder queimar os emurim na noite. Porém, no Shabat os Chamim proibiram. Tem muitas halachot que no Shabat é proibido e no Yom Tov é permitido. Então não tem uma prova do Shabat para o Yom Tov. Então isso responde a Gemara, a opinião de Rabbi Baravuna. Resumidamente, conforme Rava, é permitido fazer as zrikada de Nedarim e Nedavot, que a priori seria proibido fazer a shechita, a pessoa fez a shechita sem saber que era proibido. Podemos fazer as zrikada somente se a pessoa vai comer a carne no Yom Tov. Assim como é permitido cozinhar a carne, podemos fazer zrikadam para poder comer a carne. No Shabat, isso seria proibido. Conforme Rabbi Baravuna, possibilitamos a pessoa fazer zrikadam no Yom Tov, para a pessoa poder queimar os emurim à noite. E mesmo que, também no Shabat, se queima os emurim à noite, também é proibido. Porque os Hamim dificultaram a halakha do Shabat mais do que a halakha do Yom Tov. Continua Barabami, Lei, Rav Avia Saba, Miravuna. Rav Avia Saba perguntou uma pergunta para Avuna. Dema, Hetzash el Nochri, Hetzash el Israel, Maul e Shokta Beom Tov. Tem um animal que um goi e um Yehudi têm sociedade sobre esse animal. Será que é permitido fazer o abate desse animal no Yom Tov? É proibido preparar comida para um goi no Yom Tov. Aqui eu vou usar Shkita e vai ter aqui a carne pronta para o goi comer no Yom Tov. Será proibido? Ou será que é permitido porque o Yehudi também vai ter proveito? Amale, responderam a Avuna, mutar, é permitido fazer esse abate. Vou explicar por que na continuação. Amale, falou Rav Avia Saba para Avuna, Vehi ma benze lederim veledavot. Qual é a diferença entre esse caso e lederim veledavot? Assim como aqui vemos que se a pessoa tem sociedade com o goi, uma vez que a shechita serve para o Yehudi, é permitido fazer a shchita aliyum tov, mesmo que o goi tenha proveito disso também. Qual é a diferença entre isso e nedarim e nedavot? Sacrifício que a pessoa quer doar para o Beit HaMikdash e quer trazer isso no Yom Tov. Aqui também a pessoa vai comer parte da carne. Parte da carne vai ser para Hashem, vai ser sacrificada sobre o Mizbeach. Por que é proibido sacrificar esse sacrifício no Yom Tov? O motivo que é proibido é porque a Torá fala U levado yaseh lachem. Somente o que a pessoa vai comer no Yom Tov é permitido fazer para vocês. Para vocês significa para o uso laico da pessoa. Lachem elo legavoa. Para vocês e não para Hashem, é permitido sacrificar Nedarim e Nedavot para Hashem no Yom Tov. Lachem elo levdei kohavim. É permitido fazer para vocês e não cozinhar para Goim. Então qual é a diferença entre o caso que o Goim tem sociedade com o Yehudi ou o caso de Nedarim e Nedavot que, entre aspas, Hashem tem sociedade com a pessoa nesse Korban? Fala, mano, o que Ravuna respondeu para Ravavia Saba? Amari falou, Ravuna, urva para, olha o corvo voando. Ravuna fugiu da pergunta. Que na fa, quando Ravav Yassava foi embora, sem a resposta, Amale, Rabba Biri, falou Rabba, filho de Ravuna, para Ravuna, lá vai no Ravav Yassava de Mishtabach Limar Begavei, esse não é Ravav Yassava que o Senhor elogiou ele, que é uma pessoa grande, de Gavra Rabba, uma pessoa especial? Amale, falou Ravuna, o motivo que ele fugiu da pergunta é, Uma Avidle, o que eu posso fazer para ele? Ravuna estava se sentindo mal naquele dia. Ele estava citando esse passuk, me traga uma refeição boa e eu vou me fortificar. Ele perguntou para mim algo que é preciso explicar bem isso. E Ravuna não tinha força de explicar, por isso ele mudou de assunto. Então qual realmente o motivo, a diferença entre o animal que é metade do goi, metade do Yehudi, ou Nedarim e Nedavot, que é metade para Hashem, metade para a pessoa. Com relação ao animal, metade do goi, metade para o Yehudi, é permitido fazer a Shechitá. Com relação ao Nedarim e Nedavot, é proibido sacrificar. Por quê? Responde o Rabbeimá, Hetzé Shenokri, Hetzé Shel Israel, Mutar, Shochtá Beom Tov, é permitido fazer o abate desse animal que tem sociedade, metade do goi, metade do Yehudi, porque Dei Efshar Lekazayet Basar, Belo Shechitá, porque para comer um pedaço da carne, é necessário a Shechitá. Então, para dar essa carne para o Yehudi, mesmo um pedaço pequeno, é a mesma shchita do que para permitir todo o animal. Então, se estamos permitindo o goi de comer essa carne depois da shchita, é porque estamos permitindo o Yehudi de comer a carne. Ou seja, o mesmo esforço, o mesmo ato de permitir um pedaço de carne para um Yehudi ou do Yehudi para o goi também. Então, não estamos fazendo nada a mais para o goi. O goi poderia comer esse animal também sem a shchita. Ele não precisa de shchita, porém, a partir da Shechitá, então já quebraram a sociedade e cada um vai pegar parte da carne. Para permitir o Yehudi de comer a carne, necessário a Shechitá, isso automaticamente permite o Goi de comer a carne. Então não estamos fazendo nada a mais para o Goi e é permitido. Porque com relação a Nedarim e Nedavot, agora vai diferenciar. Avá Nedarim e Nedavot, Asur e Shochtan Beom Tov, porém Nedarim e Nedavot, sacrifícios voluntários, é proibido sacrificar no Yom Tov de Koanim que casaram, Mishulchan gavou a casar. Que mesmo que os Koanim e também os donos do Korban, por exemplo, o Korban Shlamim, vão comer essa carne, e parte da carne vai ser para Hashem no Mizbeach, porém a Shechitá não é para os Koanim nem para o dono. A Shechitá é toda para Hashem. Os Koanim que casaram, por isso que os Koanim eles recebem parte da carne, Mishulchan gavou a casar, eles recebem a carne da mesa de Hashem. É como um escravo que vai comer na casa do dono. Ele não tem direito de pegar essa comida, o dono dá da mesa dele. Assim também os Koanim, o dono do Korban, vai ganhar a carne da mesa de Hashem. Então a Shechitá é toda para Hashem, e depois Hashem devolve para a pessoa ou para o Kohen parte da carne. E o pastor fala, Lachem, é permitido fazer para vocês trabalhos no Yom Tov. Lachem velo legavó, para vocês e não para Hashem. É proibido fazer sacrifícios para Hashem no Yom Tov, que não tem nenhuma referência ao Yom Tov. Essa é a diferença, explica a Gemara. A Gemara Frisá fala a Frisá. Bema chetzé shel nochri ve chetzé shel yisrael mutar leshochta b'yom tov. Então, nesse caso, um animal que é metade do goi, metade do Yehudi, pode ser abatido no Yom Tov. De aí, efshar lekazayet basar b'lo shchita, porque para permitir um pedaço de carne, necessário a shchita de todo o animal, então não estamos fazendo nada a mais para o goi, é permitido. E sasha chetzé shel nochri ve chetzé shel yisrael, por uma massa, que metade da massa é para o goi, metade da massa é do Yehudi, tem sociedade na massa, אסור לפותה ביום טוב, לפריבידו עשה אסמס לנו יום טוב. פורקי, דה אפשר לי למיפליגה בלישה, פורקי הפוסטיבי הוא קורתה מעשים דוי זה עשה, סוע פרצ'י דו יהודי, דוסי פסו ועשה תודה המעשה, וסתה סספורסנו מה איזה נעמיד דו גוי תבי, פריבידו קוזיין גומה קויזה פרו גוי דו יום טוב. פירום נגמר, מטיב רב חנה בר חני לי, פירומתו רב חנה בר חני לי, יסת כלבים, fala, Breda, com relação à massa que os pastores fazem para os animais, como os cachorros, que protegem o rebanho, esse pastor faz uma massa de cascas de trigo moído para os cachorros. Se esse pastor fez algo que também os pastores podem comer essa massa, vão fazer um pão, e não tem tantas cascas de trigo assim, tem um pouco de trigo também, eles podem comer essa massa. Rebet bechala, se eles vão comer esse pão, tem que tirar halá, a porção da massa, para o coelho, no Mearvimba, para ter permitido usar esse pão para o Iruvê Hatzirot. Você tem um pátio, com muitas casas abertas nesse pátio, só é permitido carregar nesse pátio, um pátio coletivo, se faz Iruvê Hatzirot, todos pegam uma quantidade de comida e colocam em uma das casas, podem usar esse pão para fazer Iruvê Hatzirot. Veja, um Mishtatfinba ou Shtufemavô. Você tem um beco, um mavoi, com vários pátios abertos nesse mavoi, nós vimos uma serra de Iruvim, só é permitido carregar nesse mavoi para os pátios, dos pátios para o mavoi, ou só no mavoi, se faz um chitufé mavot. Todas as pessoas que dividem nesse mavoi pegam uma quantidade de comida, colocam em um dos pátios e podem carregar nesse mavoi, podem usar também esse pão, que foi a priori feito para os cachorros, mas os pastores também comem, é uma comida. O mevarchinale, aí também fazemos a brachá de amotsi para esse pão. O mezamina lei, fazemos também os zimuns, e três pessoas ou mais fizeram a refeição juntas. Ve nefet be yom tov. E também esse pão pode ser assado no yom tov. Ve dan yotzei ba yidechovatu be pesach, se fazem matzá dessa massa, pode usar essa massa para ser na obrigação de matzá em pesach. Pergunta agora, ve amai. Pergunta agora, por que podemos assar esse pão no yom tov? Ve haifshel elemifriga belishá. Se parte da massa vai ser para o pastor, parte da massa vai ser para o cachorro, por que ele pode assar toda a massa? É proibido cozinhar algo do Yom Tov para um animal. Então seria proibido também assar essa massa. Como falamos anteriormente, a Efshele Mifliga Belisha podia dividir a massa em dois, assar somente a porção do pastor e deixar a porção do cachorro sem assar. Qual é a diferença entre esse caso e outros casos que falamos que a pessoa tem uma sociedade de uma massa entre o Yehudi e o Goi, que é proibido assar essa massa? Fala, Mará, é diferente o caso da massa dos cachorros. Shani Isat Klavim, Oirve Shale Paisan Benevela. Com relação à massa dos cachorros é diferente, porque a pessoa pode pegar carne e dar para os cachorros, e os cachorros vão deixar a pessoa comer toda a massa. Então, em potencial, toda essa massa serve para ele, porque ele poderia pegar carne e dar para os cachorros. Então a pessoa pode assar toda a massa, mesmo que parte da massa seria para os cachorros, porém em potencial pode ser para ele também, e está cozinhando para si, não é proibido. Com relação ao caso da massa do Goi, o Goi tem parte da massa e não vai deixar essa massa com o Yehudi. Então é proibido assar toda essa massa, você deve dividir a massa em dois e aí assar a porção do Yehudi. Esse conceito que falamos, o Irve Efshar, é o conceito... Vamos explicar a continuação. A pessoa que está com essa massa dos cachorros e ele quer assar toda essa massa. Uma vez que ele poderia usar a carne para convencer os cachorros, acalmar os cachorros e deixar essa massa para si próprio, então a pessoa pode também assar toda a massa, mesmo que ele não está planejando dar a carne para os cachorros. Pelo conceito de oir, se temos duas situações que elas são parecidas, às vezes os Ramin falam o conceito de oir. Permitimos algo numa segunda situação por causa de uma primeira situação. Aqui, num caso que a pessoa tem a carne e ele vai dar essa carne para o cachorro, com certeza ele pode assar toda a massa para si próprio. Uma vez que essa situação é possível, essa massa pode ser para si próprio, mesmo que não está planejando dar a carne para o cachorro, ele pode assar toda a massa para si próprio. Pelo conceito de oi, são duas coisas parecidas. E vamos falar que a halakha é a mesma. Os Ramim não gostam de diferenciar as halakhot em casos muito mínimos. Então se permitiria assar toda essa massa, mesmo que não está planejando dar a carne para os cachorros. Isso pergunta a Gemara. O mi itle de Rav Chisda roi. Como podemos falar que Rav Chisda sustenta esse conceito de oir? Ve ha itmar foi ensinado diferente. Ha ofe mi yom tov lecho. A pessoa que ele assa do yom tov para a semana. Trazia uma proibição da Torá de cozinhar no yom tov. Proibido cozinhar no yom tov para a semana pela Torá. Rav Chisda amar. Fala Rav Chisda loki. A pessoa recebe as chicotadas por transgredir o yom tov. Rabba amar, fala Rabba enoloque, a pessoa não recebe as chicotadas, por que não? Rafrizda amar loque, conforme Rafrizda, a pessoa sim recebe as chicotadas, lo abrinan roil, não falamos do conceito de roil. Qual seria o conceito de roil? Roil o mikla le urchim hazele. Uma vez que, uma situação parecida, se a pessoa tivesse realmente assado a mais no Yom Tov, e fosse receber visitas no próprio Yom Tov, então hazele, essa comida que ele fez a mais, serve para o próprio Yom Tov. A pessoa não transgrediu nada. Hashtanami Hazelei. Uma vez que existe essa possibilidade, em um caso, mesmo que a pessoa não está planejando ter visitas no Yom Tov e cozinhou a mais, e acabou cozinhando para a semana, a pessoa não recebe as chicotadas pelo conceito de Oi. Isso que Rabba sustenta. Porém, a pessoa não sustenta esse conceito de Oi. Uma vez que na prática ele não tem nenhuma visita, está cozinhando para a semana, recebe as chicotadas. Conforme Rabba, Rabba, Amar, Enoloque. Conforme Rabbi não recebe as chicotadas. Por quê? Abrir não oir. Porque falamos do conceito de oir. Então se vê que claramente que Rav Chisda não sustenta o conceito de oir. Como podemos falar que Rav Chisda fala com relação a essa massa do cachorro, que o pastor pode assar toda a massa, uma vez que tem uma situação que o pastor pode acalmar o cachorro com carne. Pelo conceito de oir. Porém, Rav Chisda não sustenta o conceito de oir. Então explica melhor agora o que Rav Chisda pensa em falar. Ele não tem uma oir vefxá. Não diga, uma vez que é possível, em certa situação, dar a carne para o cachorro. Ela que gonde itle nevela. Isso daqui a pessoa tem sim carne para dar para o cachorro. Devadai fshale faisame nevela. Uma vez que essa pessoa tem a carne, carne de nevela, que não é caché para uma pessoa, animal que morreu não para o shkita. Então ele tem todas as possibilidades de deixar essa massa para si próprio e dar a carne para o cachorro. Então ele pode assar toda essa massa. Sem o conceito de oi. Com relação a esse caso próprio, essa massa serve para si próprio, para o pastor, uma vez que ele tem a carne disponível para dar para o cachorro. Continua agora. Balminei miravuná. Pergunta para avuná. Hanegnebaga. Deamu alai o kimha de bnecheila. Tem essas pessoas das aldeias que o rei obrigou eles a cozinhar para os exércitos. O rei dava a farinha para eles, eles tinham que fazer pão para os exércitos. Dos goi, mal le fotá be yom tov. Será que é permitido fazer esses pães no yom tov? Amar leu. Ravuna respondeu. Hazina depende. Ia velei lifta lei nuka velo kabdi. Se essa pessoa pegasse o pão e desse para uma criança yehudi na frente desses exércitos, eles não iam achar ruim, mesmo que a farinha era do rei. Kohada vehada haza lei nuka. Em potencial, cada um desses pães serve para essa criança? Vexale, e é permitido assar todos os pães. A criança precisa de um pão. A pessoa vai assar muitos pães para o exército, uma vez que cada pão em potencial serviria para uma criança. Vem lá, porém, se esse exército ia achar ruim que essa pessoa deu pão para a criança, a sura é proibido assar esse pão no Yom Tov, porque é proibido assar um pão para um goi. É permitido assar um pão para um goi, se em potencial esse pão poderia ser para uma criança Yehudi ou para qualquer Yehudi. Porém, se esse pão é só para o Goi, em específico, é proibido assar no Yom Tov. Pergunta para a Natália, a Breda parece diferente. Mas sebe Shimon Atimni. Aconteceu com Shimon Atimni, que veio da cidade de Timnat. Shelob Ba'emesh no Betamidrash. Que não tinha ido na véspera do Yom Tov no Betamidrash. Beshah Achri de manhã no Yom Tov, Metzahor, Abiudá Ben Baba. Rabbi David Baba encontrou Rabbi Shimon Atimni. Amarlo, falou para Rabbi Shimon Atimni, Ibnimar no bata emes no Betamidrash. Por que o senhor não veio ontem no Betamidrash na véspera do Yom Tov? E também na noite do Yom Tov? Amarlo, respondeu o sábio, Baleshet Baaleirenu. Veio um exército na nossa cidade, o Bichalachtofet Kolair, e queriam saquear toda a cidade. O que fizemos? Fizemos o abate de um bezerro, verhalum, e demos para esse exército comer esse bezerro, o patar no mechalom, e nos despedimos em paz. Ou seja, Shimon Atimni falou para essas pessoas fazerem um abate no Yom Tov para um exército. Evitar que o exército ele saqueie a cidade. Amar lo, falou Rabi Yehuda ben Baba para Rabi Shimon HaTimni. Tamea ni, imlo yatzar scharchem behefsetchem. Falou o sábio, eu estou na dúvida, talvez vocês saíram no prejuízo disso que vocês fizeram. Por quê? Sharei amra a Torá. Porque a Torá falou lachem, irou levde kuchavim. A Torá permite fazer trabalhos de comida no Yom Tov para vocês, para o povo de Israel, não para os goim. E eles deixaram de pagar essa indenização ou ser saqueado para esse exército e tiveram um prejuízo espiritual. Um prejuízo espiritual é pior do que um prejuízo material. Pergunta para Rabi Amar, por que Rabi Yehuda ben Baba proibiu fazer esse abate? Porque esses Yehudim poderiam comer desse bezerro também. Então por que seria proibido? Se é possível que um Yehudi coma algo e ele dá para o goi, também é permitido. Amar Rabi Yosef, fala Rabi Yosef. Egel trefa ave, era um bezerro trefa, que tinha um ferimento que prejudica a saúde desse bezerro e não consegue viver mais do que 12 meses. O animal nunca achou do povo de Israel, por isso não era possível para os Yehudim comerem isso, eles fizeram um abate para o goi, e isso é proibido. Pergunta para Rabi Hazel e Klavim, porém um cachorro poderia ter comido. Fala Matanai. Essa halakha, se podemos preparar algo para o cachorro ou para qualquer outro animal, uma flor que está naí, uma discussão dos sábios da Braita, porque ele está nem como falar a Braita. Fala o pastor, o que vocês podem comer, vocês podem preparar também no Yom Tov Lachem para vocês. Imagina o Shinema, isso que a Torá fala, Lechol Nefesh, o pastor fala, o que vai ser comido por qualquer Nefesh, qualquer ser. Shomea ani afilu nefesh beema, eu entendo aqui que mesmo para preparar para um animal é permitido. Beema, é isso que fala o Passu. Keinian shenemar, como o Passu que nem fala, uma que nefesh beema e shomea, a pessoa que bateu num animal, matou um animal, vai ter que pagar para o dono desse animal. Porque o Passu que fala nefesh beema, chama o beema de nefesh. Nefesh significa alma, ou significa um ser. Então quando o Passu que fala, o que vai ser consumido, comido por qualquer ser, pode ser feito no Yom Tov para vocês. Então, aparentemente, o pastor fala que é permitido preparar comida no Yom Tov para animais. Por isso o pastor fala que não, Lachem é para vocês, é permitido. Para o povo de Israel, viramos a página, Lachem velo leklavim, para vocês, não para os animais. De ver a Bíblia Sagrili, isso fala a Bíblia Sagrili. Rabi Akiva, conforme Rabi Akiva, afirma o Nefesh Behemá Bemashma, fala Rabi Akiva que não. Isso que o pastor fala, Lachem, para vocês, não exclui os animais. Então você vê que é uma Mahlok Tanaim, se é permitido cozinhar Yom Tov para animais. Conforme Rabi Akiva é permitido, conforme Rabi Yehuda Sagrili é proibido. Então quando Rabi Shimon HaTimni, eles fizeram a shechita de um bezerro para um exército, era um bezerro trefá, ele sustenta que é permitido porque os cachorros poderiam comer esse trefá, eles deram para o goi, é permitido. Conforme Rabi Yehuda ben Baba, é proibido preparar comida no Yom Tov para um animal. Então, conforme Rabi Yehuda ben Baba, eles sim transgrediram a proibição do Yom Tov. Fala para conforme Rabi Akiva, em que sim Rabi Akiva tem a razão. Que é permitido cozinhar no Yom Tov para animais. Mata mudou, mas Lachem, porque o pastor fala que é permitido cozinhar para vocês. O que isso veio excluir? Lachem velo levde kuchavim. É proibido cozinhar para um goi no Yom Tov. Para um animal é permitido. Pergunta no Maraíta, no Irabot e Taklavim, no Leotzeta, no Dekohavim. Por que você entendeu que é permitido cozinhar para um animal e não para um goi no Yom Tov? Talvez o contrário, talvez é permitido para um goi e não para um animal. Fala na Marbe Ani e Taklavim, Shemezonotan, Alecha. Eu incluo a permissão de você cozinhar para um animal porque você tem a responsabilidade de sustentar os seus animais. O Motsi Anieta Ovdekohavim, eu excluo a permissão de cozinhar para um goi, porque você não tem a responsabilidade de sustentar nenhum goi, então é proibido fazer o preparo de uma comida para um goi no Yom Tov. Com relação ao animal que você tem a responsabilidade, então você pode cozinhar no Yom Tov para o animal, para sair da sua responsabilidade. Para o goi, você não tem nenhuma responsabilidade de sustentar ele, então é proibido cozinhar no Yom Tov. Continuando, Amar le Abai le Rabi Yosef. Falou Abai para Rabi Yosef. O Rabi Yosef Lili de Amar lachem velo leklavim. Conforme Rabi Yosef Lili que fala que podemos preparar קומידן יום טוב פרנוס פופוביץ' ישראל ונאופלוס אנימייס. הנסופלה, סופלה לחיותה, איך ישדינה לאו ביום טוב. פורקי פודמוס ג'וגה איזה סמנצ'יס de tâmaras para os animais de Yom-Tov. Sementes de tâmaras é algo que precisa de um certo preparo para estar prontos para um animal comer no Yom-Tov. Aqui se trata de sementes de tâmaras que não estão prontos, não foram torradas, por exemplo. E mesmo assim, o costume é jogar essas sementes para os animais de Yom-Tov. Se é proibido preparar comida no Yom-Tov, essas sementes são muktze. Por que podemos pegar essas sementes e dar para os animais de Yom-Tov? Se é proibido fazer qualquer trabalho para dar comida para um animal no Yom Tov. Fala Gmará. Amarle, respondeu a você para Abai. Roil vechazu leasaká. Porque essas sementes não são mukze. Podemos fazer uma fogueira para cozinhar para nós com essas sementes, usar isso como lenha. Então não é mukze. Podemos pegar essas sementes e dar para um animal comer. Fala na tênia que bem a vesta. Dá para entender com relação às sementes secas, que pegam fogo. Beretiv tamarika lembrando com relação às sementes frescas, que não pegam fogo. Porque seria permitido dar para os animais comerem, seria mukze. Amarle, respondeu a você, frazule segador. Podemos pegar essas sementes frescas e colocar uma fogueira muito grande, que queima também sementes frescas. Então não é mukze. Famatema tenach beyom tov. Isso só se aplica com relação ao yom tov que podemos acender fogo. Be shabat maika, lembra? Porque com relação ao shabat que é proibido acender fogo, porque você pode dar para um animal comer essas sementes, seria mukze. Agora metaltelina leu agavlifta. Podemos mexer essas sementes através de um pão. Colocar um pão em cima das sementes e pegar as sementes junto com o pão. Isso é permitido. Que diz Shmuel, vou falar Shmuel, Damar Shmuel, que diz Shmuel. Ou seja, dan kotzer kobepat. A pessoa pode fazer qualquer uso que ele precisa com o pão. Pode pegar o pão, esfarelar o pão, colocar o pão sobre essas sementes e pegar isso tudo junto. Não é proibido. O que é proibido é fazer com que o pão fique enojado. Aí é proibido que é bizuiapato. Porém é permitido usar o pão para qualquer uso. Fala não, pliga de Rabi Yoshua ben Levi. Voltando para o assunto de Ravuna. Ou seja, finalizando essa sugiá que vimos anteriormente, podemos pegar essas sementes e dar para os animais comer essas sementes, porque não é mukze. Porque serve para a pessoa usar como lenha para fogueira, então não é mukze, a pessoa pode dar para o animal comer. Mesmo no Shabbat, que é proibido fazer uma fogueira, porém, pegamos as sementes junto com o pão. Não estamos pegando as sementes por si só, estamos pegando as sementes junto com o pão, as sementes são secundárias ao pão, o pão não é mukze, podemos mexer tudo junto. Porém, falando, voltando ao assunto de Ravuna, o pliga de Rabi Yoshua ben Levi. O conceito de Ravuna é que uma pessoa que tem a obrigação de cozinhar para o exército do rei pode cozinhar no Yom Tov para os goim, mesmo que seria proibido cozinhar para os goim, se a pessoa poderia pegar um pão e dar para uma criança e os goim não iam reclamar com ele. Se essa é a situação, cada pedaço de pão é em potencial uma comida para um Yehudi, mesmo que o Yehudi não precise de todos esses pedaços de pão, porém é permitido cozinhar, assar todos esses pedaços de pão. O pliga de Rabi Yoshua ben Levi. Ravuna discute com Rabi Yoshua ben Levi. Por quê? De amar Rabi Yoshua ben Levi, disse Rabi Yoshua ben Levi. Mezamin et anokhri be Shabbat. Ve mezamin et anokhri be Yom Tov. Fala Rabi Yoshua ben Levi. Podemos convidar um goi para comer na casa da pessoa no Shabbat, mas não no Yom Tov. Por quê? Gzerah Shema Yarbe Bishvilo. Temos uma cerca rabbeika que talvez essa pessoa que convidou o goi vai acabar cozinhando um pouco mais do que ele precisa para o goi, e é proibido cozinhar no Yom Tov para o goi, então é proibido convidar o goi também. Aqui se vê claramente não como Ravuna, conforme Ravuna, mas desde que cada pedaço desse cozido serve para o Yehudi, mesmo que o Yehudi não precise de todos os pedaços, então é permitido cozinhar também dessa forma para o goi. Se não, Machlok et Ravuna e Rabi Yoshua ben Levi. Conforme Rabi Yoshua ben Levi, seria proibido assar todos esses pães para o exército, mesmo que a pessoa poderia dar um pedaço de pão para uma criança, porque na prática essa criança não precisa de todos os pedaços de pão, então seria proibido. Continuando com relação a esse assunto que a pessoa convidou um goi. Também é proibido convidar um goi no Shabbat. Por quê? Porque os restos do copo do goi que bebeu vinho vira mukze. Quando a pessoa tem um copo de vinho usado, esse vinho é mukze porque não serve para nada. E a pessoa que quer mexer esses copos para limpar a mesa vai estar mexendo o mukze, será proibido. Pergunta para Yahri de Danam. Isso é assim, a mesma coisa com relação a pessoa que tem uma visita Yehudi. Esse vinho não serve para nada, vira muco. Você será proibido convidar um Yehudi. Mas de Danam, caso ele tenha negolim, não. Com relação a um Yehudi, o vinho do Yehudi não é muco para as galinhas. A pessoa pode dar esse vinho para os animais beberem. Então, não seria muco. Você pode sim mexer esse copo. Amadidu Nami, Hazuletar Negolim também, o vinho do goi, um animal consegue beber, por que não? Então não seria muco. Você fala, mas aqui sim. Didu Isurianani, com relação ao vinho do goi, é Isurianani, é proibido ter proveito do vinho do goi, e aí Nesser. Quando o goi pega uma garrafa de vinho, temos o receio que ele está brindando em nome da idolatria dele. Logo, ele vira Yain Nesser. É proibido beber esse vinho, é proibido ter proveito desse vinho também. Mesmo dá para um animal, seria proibido. Então esse vinho vira muktzeh. Temos o receio que mesmo que o goi foi convidado na casa de Yehudi, talvez ele brindou em silêncio em nome da idolatria, lo aleno, e esse vinho é isureana. Então o vinho vira muktzeh e é proibido dar também para os animais. Falamará, miltatilino agav kasa. É verdade que o vinho é muktzeh, mas o copo não é muktzeh. Podemos mexer esse copo com o vinho, porque talvez o vinho seja secundário ao copo, o principal que é o copo. A pessoa pode mexer esse copo. Então por que não pode convidar esse goi na casa dele no Shabbat? Milo amarava, não é verdade isso que Rava disse? Podemos mexer uma pá que tem cinzas. As cinzas não são muktzeh, mesmo no Shabbat. A pessoa pode pegar as cinzas para cobrir alguma sujeira que está no chão. Mesmo que nessa mesma pá tem lá pedaços de madeira, que seria o muktzeh. Então, o motivo disso é porque o principal aqui, de todos esses três objetos, a pá, as cinzas e as madeiras, é as cinzas. Então, as cinzas não são muktzeh. Então, a pá também não é muktzeh. E a pessoa pode mexer isso. Com relação ao vinho, o vinho é proibido, mas o copo não é proibido. O principal aqui é o copo. O copo é mais importante do que o vinho, então podemos mexer esse copo que tem o vinho do goi, e não será muktzeh. Então por que não podemos convidar o goi no Shabbat? Fala, mas atam lá bisureanani, lá com relação ao caso das cinzas, da madeira, não tem nada que é isureaná, que é proibido ter proveito disso mesmo durante a semana. As pedaços de madeira são muktzeh porque não servem para nada no Shabbat. Porém, com relação ao vinho, aha isureanani, com relação ao vinho do goi, é isureaná. É proibido ter proveito desse vinho. Então é algo mais forte. Se é tão forte assim, o vinho não é secundário ao copo, e o copo não seria muktzeh, então é proibido mexer tudo, também o vinho, também o copo. Vez que esse vinho é isureá, não é? O muktzeh é muito forte, não serve para nada, é proibido ter proveito disso mesmo durante a semana. Então ele é mais dominante, e o copo também vira muktzeh, vira um bassista da varaço, vira uma base para algo proibido. Então é proibido mexer esse copo. Então a pessoa não deve convidar o goi, conforme Rav Acha Bar Yaakov Tanin, no Shabbat, porque ele vai ter que mexer esse muktzeh para limpar a mesa, e vai acabar mexendo mesmo o muktzeh. Porém, complementa a Gemara. Amar lei Rav Acha Medivti de Ravina. Falou Rav Acha Medivti para Ravina. Venehebe que graf shelei. O copo usado desse goi com o vinho deveria ser como se fosse um pinico. Por quê? Quando a pessoa tem um pinico, também o pinico não serve para nada, o que está dentro não serve para nada também, para o Shabbat no Yom Tov. Porém, a pessoa pode mexer o pinico para lavar o pinico, porque isso atrapalha ele, é algo que dá nojo para a pessoa pode mexer isso. Também o copo, os copos usados, os pratos usados, os ossos, as cascas não servem para nada no Shabbat no Yom Tov. A pessoa pode limpar a sua mesa, por causa desse conceito de Graf Shadrei. Os copos usados é como se fosse um pneu que atrapalha a pessoa, porque é algo que dá nojo para a pessoa. Então, por que a pessoa não pode convidar o goi? Deixa ele beber o vinho. E pode mexer esse copo com o vinho depois, porque é algo como se fosse um Graf Shelrei. Amale, falou Ravina para Rav Acha Medivti, verrio sim Graf Shelrei lechatrila? Você quer falar que é permitido fazer um Graf Shelrei a priori? É permitido pegar um utensílio. Você quer mexer um utensílio e você torna ele um Graf Shelrei. Coloca algo lá que atrapalha você e você vai poder mexer esse utensílio? Não é permitido. Se já aconteceu que tem um grafite ali, um pinico, algo que dá nojo para a pessoa pode mexer. Porém, fazer isso a priori, que vai poder mexer um utensílio porque atrapalha ele, isso já é proibido, então a pessoa não pode convidar o goi. Chegar numa situação de vai ter um grafite ali para mexer o muktzeh, isso seria proibido? Para complementar, Gmará. Abrirá valemar Shmuel. Rava estava passando com Shmuel, Vederaj, explicou para Shmuel. Mezamnina está no Chri Beshabbat, é permitido cinco convidar o goi no Shabbat para comer na casa da pessoa. Ve'er mezamnin et anokhri be'yom tov. Para ele não no Yom Tov. Porque Gzirah Shemei Abe Bishvilo. No Yom Tov é mais grave, porque temos o receio que a pessoa vai cozinhar mais para o goi. Porque no Shabbat ele não vai cozinhar. Primeiro cozinha também para si próprio no Shabbat, ele pode convidar o goi. E com relação ao copo do goi, não tem problema. Conforme essa opinião, a pessoa que tem um copo usado de um goi, o principal aqui é o copo e não o vinho. Vamos ver se o copo não é muktzeh. Então ele pode mexer o copo com o vinho. Essa é a opinião de Rava. E aparentemente essa é a Alahá. Continua agora. Com relação a Marimar e Marzutra, às vezes um goi ia visitar a Marimar e Marzutra no Yom Tov. O que ele faz aqui? Que ele não convidou o goi, seria proibido convidar o goi, mas o goi já veio. O que eles faziam? Amrulei, eles falavam para o goi, se é suficiente para você o que nós fizemos para o nosso próprio, mutava, aí tudo bem. Veilo, se não é suficiente para você, você quer mais comida, nós não vamos esforçar mais para você. É proibido cozinhar para o goi do Yom Tov. Então eles falavam claramente, se é bom o que tem aqui, então tudo bem. Se não, você pode se retirar. Nós não vamos fazer mais comida para você do Yom Tov. Começamos uma nova Mishnah. Bet Shammai, menino, fala Bet Shammai. Vamos ver nossa Mishnah. Será que é permitido preparar algo que não seja comida no Yom Tov? Fala Bet Shammai. Lo yachem adam chamin de raglav. A pessoa não deve esquentar água para lavar seus pés no Yom Tov. É permitido ohel nefesh, trabalho que a pessoa vai comer e não lavar os pés, como foi Bet Shammai. Quando a pessoa sim pode, tem uma exceção, reuim leshtia. Se a água é potável, a água é uma comida, a pessoa pode esquentar essa água, porque está preparando uma comida. Se ele vai querer depois usar para lavar os pés, ele também pode. Mesmo que a intenção da pessoa, na verdade, é lavar os pés, uma vez que essa água é potável, em potencial é uma comida, é suficiente para permitir a pessoa de lavar os de esquentar essa água no Yom Tov, e ele pode depois lavar os pés também. O Betrei Matrim, conforme o Betrei é permitido, esquentar essa água para lavar os pés no Yom Tov. Pelo conceito de mitor, temos esse conceito de mitor, de passagem que a Torá permitiu fazer trabalhos para cozinhar, a Torá permitiu também fazer trabalhos que não sejam para a pessoa comer. Como pessoa que quer carregar algo que não seja comida na rua, conforme o Betrei é permitido e conforme o Betrei é proibido, vimos essa machloca anteriormente nos Dapim. E aqui também o Betrei fala que é permitido esquentar a água para lavar os pés, mesmo que não é comida, e não é potável também. Continua a Mishnah, o Seh Adam Medura, o Mitchamem Kenegda. A pessoa pode fazer uma fogueira no Yom Tov para se esquentar. Vamos explicar isso na Gemara. E Baialu perguntaram aos Hachamim, Ai Medura, Manktanela. Quem é que citou essa alahá da Medura da fogueira? Será que é a opinião de Bet Shammai também ou só a opinião de Bet Hillel? Divrei Akoli, é a opinião de Bet Shammai também. E mesmo que Bet Shammai fala que é proibido esquentar água para lavar os pés, talvez aqui é diferente, porque Bet Shammai leu o Bet Shammai, Benanat kolgufo leanat everecha. Talvez Bet Shammai diferencia entre a pessoa fazer algo para o seu corpo todo ter proveito, como a pessoa esquentar, acender uma fogueira para todo o corpo se esquentar. Isso seria parecido com a pessoa comer, já é importante como se fosse melech et ochanefesh, e seria permitido, porque a pessoa esquentar água para lavar os pés é algo mínimo, não é tão importante quanto comer, e a pessoa não poderia. Ou Dima Bet Hillel que está nela, ou talvez essa casa da fogueira é só a opinião de Bet Hillel. Aval Bet Shammai lo shaneleum, porém conforme Bet Shammai seria proibido esquentar, acender essa fogueira, que não diferenciaria entre esquentar água para lavar os pés ou acender uma fogueira. Tashma fala agora uma prova, Bet Shammai, o livro fala Bet Shammai lo yase adam medura veit hamem kenegda. A pessoa não deve acender uma fogueira para se esquentar, assim como a pessoa não pode esquentar água para lavar os pés. O Betilé Matirim, conforme o Betilé é permitido, que se vê claramente que conforme o Betilé só é permitido fazer trabalhos referentes à comida. Foi o Betilé? também se a Torá permitiu certos trabalhos para comida, a Torá permitiu também certos trabalhos que não sejam para comida. Esquentar água para comer é permitido, e de passeio a Torá permitiu também esquentar água para se lavar, não tem problema. Isso fala que agora precisa até chamar o novo Dava falar uns conceitos. No próximo Dava vamos ver a Lachot com relação a quais alimentos a pessoa pode cozinhar no Yom Tov, quais alimentos a pessoa não pode cozinhar no Yom Tov. Não vale a pena perder o próximo Dava. Baruch Adonai Olam, Amém.